You're with SBS Radio.
Estamos aqui com a doutora Márcia Bonazzi, Carolina Pérez e a Carla Breitenbach para falar um pouco sobre os desafios da gravidez na Austrália. Doutora Márcia, quantos anos aqui na Austrália?
26 anos.
26 anos. Já é uma Aussie, então.
Aussie. Sempre brasileira.
Sem perder.
Coração dividido, mas sempre brasileira.
E você, Carol, há quanto tempo você está aqui?
Eu estou aqui há 7 anos.
7 anos? E por que você resolveu vir para a Austrália?
Eu vim para a Austrália para fazer um mestrado e para trabalhar numa empresa brasileira em Brisbane, na época, há 7 anos atrás.
Veio a trabalho, então?
Também, é.
E daí você conheceu seu marido aqui?
Eu conheci meu marido, eu vim para ficar 2 anos, eu conheci meu marido depois de 1 ano e fiquei. E tô ficando.
E vai ficando,
é. Vai ficando.
E você, Carla, você veio para cá quando?
Eu vim em 2007 com o meu marido.
Ah, já veio com
sim,
o marido, já
sim.
Veio
a... Sim, ele veio empregado e aí resolvemos já ficar por aí por um tempo.
E ele conseguiu um emprego ficando. Aqui em que área?
Ele trabalha no setor calçadista, couro e calçado.
Quando você veio para cá, você ainda não tinha filhos?
Não, não.
Você veio aqui sem filhos.
O meu filho nasceu um ano depois.
Um ano depois. Sim. E você tem quantos filhos?
Eu tenho 3 filhos.
Todos você teve aqui?
O mais velho eu não tive aqui, porque eu não estava segura, eu não tinha coragem, eu não tinha experiência com recém-nascido. Eu fiz todo o pré-natal com a doutora Márcia e ela me liberou. Com 7 meses eu fui para lá e tive ele lá. Já os 2 mais novos, eles nasceram aqui também todo com pré-natal com a Márcia.
Então, Márcia, e... Né, a exemplo, a gente vai perguntar essa questão para vocês diretamente, mas na sua prática, são 26 anos de obstetrícia, cuidados à saúde da mulher aqui em Melbourne. Quais são as principais dúvidas, os principais desafios das gestantes ou das mulheres que vêm consultar com você sobre esse processo aqui na Austrália?
Se elas já vivem aqui há mais tempo, é muito mais fácil, mas se elas... Geralmente, as brasileiras que vêm não estão aqui há muito tempo. Primeiro, elas não conhecem muito como funciona o sistema médico da Austrália. O sistema médico público na Austrália é muito bom, o Medicare. Mas se você, dependendo do seu visto, você não tem direito. E aí você vai ter que pagar muito para usufruir desse serviço. Agora, a maioria das pessoas que vêm já tem o seguro particular. O seguro particular dá para elas mais... Elas ficam mais seguras porque elas podem escolher o médico e elas também podem ter o bebê no serviço público com o seguro particular. Mas eu acho que a maior ansiedade é a diferença cultural. Elas não sabem como o sistema funciona. E no Brasil, além do apoio da família, que é essencial nesse período tão frágil que a gente está, porque os hormônios aumentam, qualquer mulher fica emocionalmente nervosa. É diferente, seus hormônios estão play up, elas ficam, e parece que nós não temos uma grande cultura, mas nós temos nossa cultura de apoio de família, apoio de amigo, e bem ou mal no Brasil a gente tem uma grande network que vai apoiar. É difícil para elas vir aqui, elas vão ter um bebê num país estranho, um sistema diferente, estranho, e não ter esse apoio. E o fato de muitas coisas... culturais serem diferentes para elas. Então, eu tento dar o maior apoio possível. Mas eu acho que a nova geração já é mais instruída sobre isso, principalmente por causa da internet.
Porque no começo, quando as mulheres vinham falar, as poucas brasileiras que estavam aqui há 26 anos, elas não tinham, ainda estavam provavelmente mais perdidas do
muito
que as mulheres hoje em dia.
Muito mais perdidas, porque não tinha internet, ligar para o Brasil era muito caro. A gente tinha a SBS e a gente tinha um grupo de brasileiros que apoiava a gente, muitas mulheres que já estavam aqui há muito tempo. Mas hoje em dia é mais fácil, principalmente que elas se comunicam entre elas. Eu acho que para brasileiro o mais importante é o apoio emocional e vencer as diferenças de como ter o bebê, se vai ter o bebê com dor, sem dor, se vai amamentar, se não vai amamentar. Isso tem uma grande força nas inseguranças que as mulheres têm. Mas a gente tenta apoiar e, se Deus quiser, elas estão se dando super bem.
E nessa experiência, falando sobre isso, então, Carla, como é que você se sentiu quando decidiu Você já estava aqui num casamento, sim, estável, decidiu ter o filho aqui. Quais eram suas maiores preocupações? Você identifica com o que a doutora Márcia está falando?
Sim, sim, com certeza. Eu tinha muito claro que, para mim, como brasileira, a cultura brasileira, a gente tem todo um acompanhamento de um médico só durante toda a gestação. A gente tem exames que são diferentes, a gente pode... tem a liberdade de poder ligar para a médica se a gente tiver alguma dúvida durante algum problema, alguma dor que seja diferente. Para mim, foi muito importante eu ter escolhido a doutora Márcia, porque eu sabia que a doutora Márcia era brasileira dentro da minha cultura e ela também iria me dar a opção, iria me dar o apoio que eu precisava, que eu não tinha da família, e ia também me deixar como opção fazer o meu parto por cesárea, que para mim era importante, porque...
Você acredita que aqui na Austrália, o pessoal, assim, você teria menos voz em dar a sua opinião sobre cesárea? Você acha que há ou um parto natural? Por que você queria tanto ter a cesárea?
Porque no Brasil, eu acredito que hoje está mudando muito no Brasil, pelo contato que eu tenho com outras pessoas lá, e o parto normal está sendo mais divulgado e mais as pessoas estão vendo isso de uma forma melhor e mais natural. Mas antes de eu vir para cá, as pessoas faziam parto cesárea, então eu vim com isso muito forte na cabeça. Eu quero cesárea, eu não quero outra opção, eu não quero parto normal.
Mas você achou que os australianos, eles têm um push maior para parto normal?
Sim, eles têm, com certeza eles têm uma... Inclusive os médicos em geral, o sistema público, eles puxam para este lado, com certeza.
E você, Carol, como é que foi a tua experiência? Como é que foi a tua jornada do momento que você decidiu ter o seu filho aqui, o seu primeiro filho? Aliás, quando é que foi que você teve o bebê?
Dia 29 de março. Faz então, um mês e dois dias.
32 dias.
Exatamente.
E você está aqui maravilhosa, dando
muito
entrevista.
Muito obrigada. A gente tenta. Então, o engraçado aqui na Austrália é que quando você pensa em ter filho, você tem que ter certeza... Como você quer ir, qual o sistema, público ou privado? E se você tem um seguro-saúde, se o seguro-saúde está te cobrindo para ter um parto no sistema privado? Então, essa conversa de vamos ter filho ou não vamos ter filho aconteceu há 2 anos atrás. Para eu ter certeza que eu estava com o sistema de saúde privado. E aí, passar pelo período de 12 meses para poder ter o acompanhamento privado com a minha médica. Então, foi assim, a programação aconteceu faz um tempinho. E o motivo pelo qual eu decidi pelo sistema privado foi exatamente para ter um acompanhamento com uma médica. Eu não gostaria de ir pelo sistema público, porque a cada vez que você vai no hospital, você vê pessoas diferentes. E aí não te passa segurança, pelo menos para mim, não passa segurança. Até porque a gente vem com a cabeça no Brasil de você ter um médico que vai te acompanhar durante toda a gestação. E se você, do mesmo jeito que a Carla falou, e se você tem um problema, você tem um ponto de contato. Não diferentes pessoas que você lida em determinados pontos diferentes. E aí, no começo foi um pouco ansioso pra mim quando eu fiquei grávida. Eu já tava com 5 semanas na época. Aí eu comecei meu acompanhamento com a doutora Márcia depois disso, né?
Então foi uma decisão que envolveu uma série de fatores pra você
com certeza
ter um filho aqui e com uma profissional que fala a sua língua. Doutora Márcia, qual é o perfil das mulheres que... A gente estava falando isso no começo. O perfil das mulheres que vêm consultar hoje com você. Porque estatísticas mostram que as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde.
Mais tarde.
E estão priorizando até uma carreira profissional, etc. Você confirma isso na tua experiência do dia a dia?
Totalmente. No Brasil, quando eu me formei há 32 anos atrás, uma mulher que engravidava com 30 anos era considerada uma old pre-grávida. Hoje em dia, a maioria das minhas pacientes tem 34 anos para mais. É claro que a gente, daí vem a incidência muito alta de malformações, mas hoje já tem muitos testes de exame de sangue que a gente pode detectar isso. Muito difícil de ver uma paciente que é menos de 35, geralmente são as brasileiras e as italianas. Geralmente, principalmente as mulheres imigrantes. Agora, nós fizemos uma pesquisa, teve na Inglaterra uma pesquisa, por que hoje as mulheres estão congelando o ovo e por que elas não se casam. Todo mundo pensa a maioria, porque foi da carreira. Não, a pesquisa mostrou que 80% foi que elas não encontraram o parceiro certo. 80% das mulheres que estão congelando o ovo estão congelando porque elas não encontraram o parceiro que elas querem.
Elas também devem estar se tornando um pouco mais exigentes também,
bem,
né?
Mais exigentes. Ela fala, doutora, mas eu quero esse tipo de marido. Então, às vezes, já tem uma pesquisa na Inglaterra dizendo que as mulheres têm que se conscientizar que hoje muito, a maioria das mulheres, das pessoas em medicina são mulheres. E provavelmente obstetrícia e ginecologia na Austrália agora é 65%. E a maioria que eu tenho contato com os estudantes de medicina na Melbourne Uni, a maioria são meninas que entram na faculdade. Então, eu acho que a mulher deu esse salto grande e os homens ficaram um pouco estacionados. E, geralmente, a gente fala para eles, a gente tenta falar, a realidade é diferente. Porque as mulheres, geralmente, não querem casar com um homem que ganha menos que elas. Mas a realidade mudou. Então, eu tenho muitas amigas que são médicos, que elas trabalham e os maridos ficam em casa cuidando da criança.
Sim, muito.
E acontece eu também bastante. Gostei de uma pesquisa que eu li outro dia falando que nunca teve tanta incidência nos Estados Unidos de mulheres com mestrado e doutorado que só estão trabalhando part-time porque elas estão cuidando do filho e acho que elas viram essa realidade. Você não pode ter tudo na mesma hora. Alguém tem que cuidar das crianças. Então, tem vários fatores.
Mais uma vez, aquela coisa de equilibrar isso nas nossas mãos. A gente estava comentando aqui no início, ter um filho aqui, como é que foi para vocês assim, essa experiência, essa separação desse calor familiar, calor humano que é tão forte, essa cultura, uma cultura tão forte lá no Brasil? Carol.
Eu tive a minha menina em março, né? Sim. Mas a minha mãe veio no começo de março para ficar comigo no final da gestação. Ela estava no dia do hospital também e 5 minutos depois de eu ter a bebê, ela estava na sala de parto comigo. Mas para falar a verdade, eu acho que no meu ver, é o meu momento com a minha família e no máximo familiares próximos. Então, eu vejo isso como um ponto positivo. Não estar perto de tanta gente no Brasil. E só ter uma outra pessoa aqui na Austrália para me dar o apoio. Essa é a minha visão. Mas tem gente que é diferente, né? Eles gostam de estar mais envolvido, de a família estar mais por perto. Mas para mim foi uma vantagem. Só ter quem eu queria que estivesse no hospital comigo.
Que foi a
minha mãe, o meu marido. Meu pai não estava aqui na época, mas ele veio depois, logo depois.
E você, Carla, como é que você vê essa questão da família, de pessoas próximas a você, não estar acompanhando você nesse momento tão importante da sua vida?
Para mim foi bem interessante, porque com o meu primeiro filho, como eu resolvi ter no Brasil, eu estava com 37 semanas de gestação quando ele resolveu nascer. Então, meu marido não chegou a tempo do parto. Então, quem estava lá segurando minha mão foi a minha mãe. Então, foi importantíssimo. A família estava lá e foi... Me deu um suporte muito bom porque eu não me senti perdida por não ter o marido junto. Com a minha segunda filha... A minha filha eu tive aqui. Eu não tive ninguém da minha família... Foi tranquilo, eu tive uma amiga que ficou com meu filho mais velho, foi bem tranquilo, ele aceitou bem a chegada da irmã, foi muito bom. Com o terceiro filho, eu precisei muito de ajuda e os meus pais vieram, e foi extremamente importante, eu fiquei muito grata deles estarem aqui, porque a minha filha teve muitos ciúmes do pequenininho, então ela ficou doente, os meus pais tiveram que ficar todo o tempo que eu estava no hospital dando atenção especial para ela. Então, eu acho que é muito importante, é bom, eu concordo também que gente demais às vezes complica um pouco, atrapalha, mas a gente precisa, é essencial, é o apoio da família, dos mais próximos é muito importante.
Como é que foi, assim, durante a gravidez, durante o trabalho de parto, cada mulher se comporta de uma maneira diferente, né, doutora Márcia?
Totalmente.
E como é que foi, assim, ter esse trabalho de parto num hospital australiano rodeado por, exceto pela médica, por enfermeiros e parteiros australianos que falam uma outra língua?
Foi tranquilo, não foi nada de outro mundo, não. Mas você está mais vulnerável quando você está em trabalho de parto, você está cheia de dor, né? E cada hora troca a enfermeira, a midwife, então você tem que lidar com isso a cada 6 horas, é uma pessoa diferente. Mas querendo ou não, a base, que era a minha doutora, sempre estava lá. Então eu posso dizer que não foi uma experiência difícil, porque eu tinha a doutora lá. Mas talvez se eu tivesse no sistema público, por exemplo, que cada hora é uma pessoa diferente, podia ser uma médica diferente, minha experiência poderia ter sido completamente diferente.
Falando isso, ela foi muito forte. Ela foi um caso diferente.
Porque as mulheres, como é que elas...
A Carol foi cada uma... super forte, né? Tem muitas pacientes que precisam de muito mais apoio. Não? Ela ela foi forte, ela entendeu que o trabalho seria de parte seria longo e ela enfrentou super bem. É muito importante que você esteja emocionalmente preparada antes do parto. Então, eu tento fazer o mais possível. E quando eu tive meu bebê aqui, 26 anos, a minha mãe não pôde vir, que ela estava doente. E aí eu senti o que era ter o bebê num país diferente. A família do meu ex-marido era italiana. Eu tinha os amigos brasileiros que eu ligava. Quanto que eu dou? O que faz agora? Como que limpa isso? Sempre no final. Foram as mulheres brasileiras que me ajudaram. E eu nunca esqueço disso. E depois, claro, com a minha separação, ter que criar o meu filho só, sem uma família, foi um grande desafio. Então, quando eu vejo as brasileiras, e parece que é minha obrigação moral de dar apoio para elas, e eu entendo o que elas estão sentindo, porque eu já passei por isso. A Carol teve um parto muito bom, mas foi longo, não foi fácil. Ela parece estar aqui toda, mas ela é uma menina
Foram
forte.
Quantas horas?
Olha... o começo do trabalho de parto, que é early labor, que eles falam, começou numa quarta-feira à noite. Aí eu vi a doutora na quinta-feira de manhã, eu tinha uma consulta com ela. Aí eu fui para o hospital no mesmo dia, eu só fui ter a minha filha na sexta-feira.
Nossa!
É, então foi longo, foi longo.
A mãe dela se comportou super bem.
Ah, isso também
aguentou,
é ótimo.
E o marido também.
Minha mãe chorou mais que eu.
Ela foi forte.
Te admiro.
Então ajuda o médico. Ela foi, e ela escutava, Carol, não, tá bem, vamos lá, vamos prosseguir. Pois. Eu também trabalho no sistema público e o estímulo, eu concordo, o melhor é ter o parto normal. Eu tive um parto normal. Uhum. Mas hoje em dia, nós médicos aprendemos a ouvir o que a mulher quer. Antes isso não se passava. Até no sistema público hoje, se a mulher dizer, eu quero uma cesárea, a gente tenta de todo jeito falar, olha, dá para elas os riscos e a desvantagem do parto normal. Mas tem uma mudança, porque hoje em dia as mulheres querem ser ouvidas. Então eu tento sempre apoiar que elas tenham um parto normal. Mas se a vontade delas é outra, eu também tento respeitar. Dentro dos limites, claro. Porque hoje a mulher quer ser ouvida. E é isso que eu acho que mudou na medicina. Antes a gente era mais patriarca. Hoje é um agreement entre a gente para ter o que é melhor para a mãe e para o bebê.
Mas vocês acreditam também que é um pouco uma questão cultural da brasileira sempre preferir os índices da cesariana no Brasil, assim, são altíssimos? No momento que a minha prima ficou grávida, ela falou, eu vou fazer uma cesárea, assim. Marcou o hospital do dia. Né? Acha que também
eu
é
acho
uma
que isso
cultural?
Foi, agora mudou. Eu acho que isso aconteceu porque no Brasil a gente tinha parteira antes. Então, quando eu me formei, ainda tinha muita parteira no hospital público que ajudava a gente a fazer o parto. Quando eles falaram que a parteira tinha que ter faculdade, aí nós não tínhamos suficientes midwives para cuidar das pacientes. Então, teve esse grande aumento de cesárea sections. O Brasil era o primeiro país do mundo com o maior número de cesáreas. E isso quer dizer um nível de tratamento médico baixo. Então, agora mudou. Hoje a mulher tem muito mais informação e elas estão decidindo. Eu acho que foi esse, provavelmente, uns 30, 35 anos atrás, que isso aconteceu. Tanto que quando eu ia trabalhar nas maternidades públicas de Campinas, do interior, quem me ensinou a dar o ponto, quem me ensinou a fazer o parto foi a parteira. Né? Meu pai era médico, tinha as parteiras na cidade interior, e elas começavam a limpar o chão, aí elas aprendiam a ver, e elas falavam, doutora, esse aí o bebê não está da cabecinha para baixo. Elas sabiam muito. Quando nós tiramos isso do Brasil, o número de cesárea explodiu. Mas elas não tinham nem escola primária, mas elas estavam fazendo isso por 30 anos. Então, foi isso que aconteceu. Agora mudou.
Agora está mais assim, talvez um pouco mais equilibrado.
Né?
E também a mudança da cabeça das mulheres. Né? Vocês acreditam que é uma questão cultural da brasileira preferir?
Com certeza. Eu acho que se hoje eu tivesse o meu primeiro filho, talvez eu dissesse não, eu vou optar por parto normal.
Mas você
hoje...
nem pensou no começo?
Não, não tive dúvidas. E eu também não. No meu primeiro filho, mesmo que eu optasse por parto natural, eu não poderia ter, porque eu tive o problema com meu líquido amniótico. Isso também isso é mais um ponto que me deixava preocupada. Questão das ultrassons no final da gestação. Se não tivesse sido feito, uma ultrassom bem no finalzinho da minha gestação, talvez não teria pego. Então, isso para mim, com a doutora
provavelmente, no caso dela, ela teria que ter uma cesárea.
Eu teria que ter. Então, foi a cesárea a primeira. E como a primeira foi, acabei... A segunda eu tive aqui, conversei com a doutora Márcia, já tive o primeiro. Então, eu vou ter o segundo e o terceiro também. Então... Mas talvez eu mudasse, hoje talvez eu pensasse duas vezes e tentasse o parto normal.
E Carol, você é um exemplo assim, você realmente foi oferecido para você fazer a cesárea?
Na verdade, antes de eu ficar grávida, eu sempre tinha na cabeça que eu ia fazer cesárea. Porque você vem do Brasil com aquele pensamento, né? Mas o meu marido é australiano, né? E minha mãe teve cesárea e normal. E então eu comecei a abrir a minha ideia para ter o parto normal. Mas mesmo assim, eu tinha muito medo de ter um parto normal. Mas quando eu comecei o acompanhamento com a doutora Márcia, eu pensei, eu vou deixar nas mãos dela, ela sabe o que ela tá fazendo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu vou puxar pro normal, porque eu acho que a recuperação é muito mais fácil, vai ser muito mais fácil. Se por acaso não der certo, não deu certo. Mas eu deixei para a mão da médica, eu tentei não interferir no processo o máximo que eu pude e ver o que era melhor para mim quando eu tivesse o bebê. E aconteceu que foi um parto natural.
Mas falando um pouco da rede de apoio, né, de que vocês encontraram aqui, onde é que vocês acharam apoio emocional, pessoal, além da família e além do médico? E você também, doutora, o que indica? Há algumas organizações que cuidam, né, que a mulher...
Olha, quando eu cheguei, não, mas agora, a CCBV... E eu estou super orgulhosa que eu tenha a Cíntia como minha secretária, porque ela ainda me aproximou mais da comunidade. Então, eu vejo que tem mais apoio. Eles têm Facebook, têm Twitter, então eles se apoiam mais. E sempre lembre que quando elas levam as crianças para Maternity Child Health Center, tem sempre um grupo de mães, o playgroup. Importante, eu acho que é muito importante que elas também se integrem na sociedade australiana. Que geralmente eu acho que comecei a me sentir mais australiana, me integrar, quando eu comecei a participar das atividades do meu filho. Porque aí você se integra, você começa a conhecer o australiano e você se sente parte, né? Quando eu comecei a levar ele no futebol, no cricket, então é importante que elas também tenham essa rede de apoio do pessoal, e na minha opinião.
O playgroup é maravilhoso. Eu participei do playgroup. É quando você deve ter participado. E você
o meu
vai...
é semana que vem. Meu primeiro.
É fantástico. São outras mães com experiências idênticas às suas. Uhum. E é quase um trabalho terapêutico. Você participou?
Sim, o grupo de mães foi...
Foi algo importante para você?
Importantíssimo. Quando o meu filho nasceu, foi onde eu consegui todo o apoio, porque são mães que têm filhos na mesma época, mães de primeira viagem também, primeiro filho.
Que moram e perto de você.
Todas,
né,
no bairro. E a gente consegue trocar muitas informações. Mas além disso, além desse ponto, a gente também tem os grupos de mães brasileiros, que a gente tem no Facebook, nós temos também no WhatsApp. Uhum. E
grupos de WhatsApp,
extremamente importante, porque esses grupos, eles dão um apoio...
Acho importante, então.
Dão um apoio importantíssimo para meninas que estão chegando e que precisam de ajuda e que não sabem...
Por exemplo,
como que eu faço com o dentinho, qual é o produto mais indicado quando o nenê tá com dor ou coisas desse tipo. Então, é extremamente importante. Tem mães que são muito dedicadas a isso e que coordenam esses grupos e que funcionam muito bem.
Também tem muitos grupos no Facebook também. Mães brasileiras em... E daí você põe a cidade na Austrália, em Melbourne, em Sydney, em Adelaide. E também há muita discussão ali. E você, Carol, o que você indicaria, assim, o que funcionou para você em termos de apoio da comunidade australiana?
Da comunidade australiana, como eu disse, o playgroup para mim começa semana que vem. Mas eu estou tendo um acompanhamento com as nurses a cada 2-4 semanas.
Com as enfermeiras.
Mas eu também estou no grupo no WhatsApp e no Facebook. E foi fundamental para minha gravidez. E agora, depois também, porque, querendo ou não, eu sou mãe de primeira viagem. Eu não tenho experiência. Então, por exemplo, acontece alguma coisa com o bebezinho. Ah, meu bebê tá com o nariz entupido. O que eu faço? Eu não tenho ideia. Aí elas vão, colocam lá. Ah, compra isso na farmácia. Tipo, um soro. Põe. Suga a sujeirinha do nariz. Então, esse tipo de apoio com a comunidade brasileira é muito importante. Até porque às vezes você não sabe. Você sabe como fala alguma coisa em português, mas você não sabe inglês.
E não sabe o nome do remédio. Não sabe o nome. É o mesmo remédio, né, que a gente conhece.
Exato.
Mas não faz ideia como é que chama.
Que nem há duas semanas atrás, minha bebê estava sem fazer cocô por 3 dias. Porque eu tava amamentando no peito e dando fórmula também. Então, eu botei lá no grupo. Aí, as mães falaram, tenta fazer isso. Tem essa fórmula que é melhor. Entendeu? Então, o apoio que eu tô tendo desse grupo de mães que tá passando pelo mesmo... Tem um grupo de mães brasileiras em Melbourne. Tem outro, Mães 2019, brasileiras em Melbourne. Então, a gente tá passando a mesma coisa nesse ano de 2019.
Então, as pessoas que estão nos ouvindo, Mães...
2019, brasileiras em Melbourne, e tem Mães brasileiras em Melbourne, que são as mamães mais experientes.
E isso ajudou você, então, a tirar suas dúvidas? É uma rede de apoio?
É uma rede de apoio que muito boa, que me ajudou e está me ajudando. E, no entanto, a gente está combinando, inclusive, de se encontrar, porque eu não conheço ninguém. É tudo online. A gente está combinando assim, porque algumas mamães ainda estão grávidas. A gente está esperando essas mamães terem um bebê para a gente poder se encontrar e nos conhecermos.
Só para a gente ir terminando, doutora Márcia, em questão da discussão da saúde da mulher, você acredita que as mulheres imigrantes de qualquer nacionalidade têm um apoio maior até do sistema de saúde australiano? Tem muitos serviços de intérprete.
Eu trabalho no Royal Women's Hospital e nós temos mais de 10 intérpretes. Uhum. E se nós não temos a intérprete naquele dia, a gente usa o intérprete por telefone. Eu acho assim, principalmente o pessoal que vem de países mais pobres da África, nós temos muitas pacientes lá de países que estão em guerra, eles têm um muito bom apoio. Muito bom apoio, porque eles têm social worker, nós temos agora psicólogos, assistente social, psicólogos e psiquiatras, e nós temos os intérpretes. Então, quando eles chegam, que eles se sentem super seguros, e a gente tenta, claro, dar o apoio considerando a diferença cultural. Como eu sou brasileira, falo um pouco de italiano e espanhol, eu geralmente a clínica me manda muito essas pacientes, e principalmente, bem ou mal, eu sou brasileira, a gente tem essa cultura um pouco africana na gente, que a gente entende. Então eu me sinto muito bem cuidando delas, porque elas vêm, geralmente não falam inglês, e eu mais ou menos eu entendo a cultura, porque a cultura é muito diferente, mas elas sabem que elas estão seguras aqui, porque a Austrália é o segundo país mais seguro do mundo para ter o bebê depois da Dinamarca. Então elas têm um sistema de saúde muito bom.
Perfeito. E só para a gente terminar, você também cuida, em termos da saúde da mulher, também do outro, né?
Do outro lado da luta. Do nosso lado, do meu lado da vida.
Da mulher que está passando num período de pré-menopausa ou pós-menopausa. Tem muitas mulheres que vêm. Qual é a preocupação principal delas?
Olha, a menopausa, quando eu estava no Brasil, o primeiro congresso da menopausa aconteceu em 1978. Não se dava muita importância a isso, por quê? Porque quando a gente fez esse congresso mundial, aconteceu porque a principal razão das mulheres faltarem no emprego, principalmente nas fábricas, era ou por causa de dor menstrual ou por causa de menopausa. Então, sabe como são os homens? Peraí, vamos fazer um congresso e ver o que está acontecendo. Aí que começou mais a ciência, principalmente quando você tem o pré-período, tensão, dores e a menopausa. E eu também achava, meu Deus, até que eu passei pela menopausa, falei, agora eu entendo. A menopausa não avisa. E geralmente a perimenopausa pode levar de 2 a 3 anos. Aí o seu período para totalmente. Mas tem gente que para imediatamente. Eu acho que esses são até os piores. Porque o estrogênio abaixa tão cedo, de repente altera. Onda de calor, irritabilidade, não quer ter sexo. Perda de libido. Tem aquela secura na vagina que todo mundo refere. E você, emocionalmente, você vai para baixo. E geralmente coincide com a época que os filhos estão saindo de casa, tem aquele emptiness que fala, a casa está vazia. Então, emocionalmente e fisicamente, é muito duro para a gente. Geralmente fala, meu Deus, por que eu estou tão brava hoje? O que está acontecendo? Então, é muito importante, mas agora a gente está entendendo mais. Mesmo entendendo mais, cada mulher é de um jeito. Eu tenho pacientes que, doutora Márcia, não sei nem o que é menopausa. Nunca tive um sintoma. Mas a maioria tem esse sintoma. Depois, quando nós tivemos o tratamento é ter o reposicionamento hormonal. Mas quando teve esse risco, pode aumentar a incidência de câncer, muitas mulheres pararam de tomar. Então, hoje a gente recomenda assim, o risco aumenta, mas depende da sua qualidade de vida. Tem mulheres que falam, doutora Marta, se eu não durmo, não posso trabalhar, estou brigando com meu marido. Essas mulheres precisam do hormônio. Então, eu geralmente agora a recomendação é para dar hormônio quem tem esses sintomas tão sérios, porque afeta a vida delas diária.
Perfeito, então. Então, para a gente só pedir um tchau de vocês, Carla, qual é a sua mensagem aí para as mamães, as gestantes que estão começando a embarcar nessa jornada que você embarcou?
Eu acredito que o mais importante antes de ter a decisão de engravidar e ter um filho é ter certeza de como funciona o sistema, como que a Carol comentou antes, como funciona o sistema na Austrália. A gente tem que ter a certeza de quais são as opções, se for pública ou se for privada, se for... Não importa se for uma médica brasileira ou se for outra. Mas ter certeza, fazer a opção, escolher algo que deixa a pessoa segura. Porque a gente, nesse momento, fica muito fragilizada e precisa... estar tranquila para poder ter uma gestação tranquila e o filho nascer bem. Então, essa é a minha dica.
Pesquisar, se preparar. Antes até de entrar na jornada, para até ver uma questão de tempo, né?
Com certeza. Para fazer a escolha certa e que convém melhor para a pessoa.
E cada um é cada um. Exato. E você, Carol, qual que é a sua mensagem para as gestantes ou as pessoas que estão passando, os nossos imigrantes, né?
Bem parecida com o que a Carla falou, mas também procura os grupos nas redes sociais para o apoio com a comunidade brasileira. Eu acho que isso é primordial para conseguir ter apoio e passar por esse momento que a gente já está mais fragilizada. É bem diferente quando você tem o apoio da sua cultura. Então, se você não está na comunidade no Facebook ou no WhatsApp, procura... pergunta que a gente está mais que de braços abertos para receber qualquer um, a qualquer hora, e para instruir as pessoas.
É a sisterhood, né?
Exatamente.
Então, doutora Marcia, sua última mensagem aí.
Minha última mensagem é, primeiro, muito obrigada de ter convidado a gente. Levou 26 anos para ter toda essa comunidade brasileira. Eu estou super feliz e orgulhosa. E tenho super orgulho dessa juventude, né? Porque eles estão vindo com muito mais força do que eu vim, provavelmente. Muito mais educada, muito mais... com força de lutar, e se Deus quiser para que o Brasil melhore, porque eu vejo as notícias todo dia e o meu sonho é que o meu país melhore.
Muito obrigada. Márcia Bonazzi, Carolina, Carla,
obrigada.
Parabéns para vocês, são um exemplo aí.
Ótimas mães. Orgulho total.
Tchau. Esse é uma ótima quarta-feira, a gente volta no domingo com a Beatriz Wagner. Uma ótima semana. Tchau. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.